As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Fonte oficial do Comando Metropolitano de Lisboa, da Polícia de Segurança Pública, confirmou à ERC que 9 das 15 detenções, na sequência da Operação Zeus, foram efetuadas em Tomar, precisamente no acampamento do Flecheiro e ainda no centro de apoio edificado nas imediações da Guarda Nacional Republicana. Recorde-se que a PSP deteve 15 pessoas e constituiu outras 10 como arguidas nesta ação que teve Tomar como epicentro, sendo que as autoridades também realizaram buscas em Torres Novas e no entroncamento para além de Castelo Branco, Bragança e Porto Alegre. Está em causa uma investigação à prática de tráfico de droga e de armas e ainda associação criminosa. Os detidos, 10 homens e 5 mulheres, têm entre 24 e 71 anos. Em conferência de imprensa, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que foi dado cumprimento a 23 mandados de busca e apreensão em viaturas e 44 mandados de busca domiciliária, 36 só em Tomar. 7 pessoas foram detidas em cumprimento de mandado de detenção, outras 7 em flagrante delito por posse de arma proibida e uma também em flagrante delito, neste caso por posse de droga. Refira-se que alguns dos detidos têm laços familiares. De entre as apreensões efetuadas, registro para 200 gramas de cocaína, 38 de liamba e 25 de heroína, para além de 64 plantas de cannabis. No que a armas diz respeito, nota para 7 espingardas, uma carabina, 5 pistolas, uma arma de fogo dissimulada numa caneta, uma arma branca dissimulada numa bengala, entre outros artigos. A PSP confirmou ainda a apreensão de 6.800 € e 16 peças em ouro. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou mais 2 infecções Covid-19 na região, precisamente nos concelhos de Tomar e de Torres Novas, agora num total regional de 12.975 contágios, dos quais 73 estão ativos. 12.524 pessoas já tiveram alta desta doença, a lamentar 378 mortes associadas à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 24, seguindo-se Alcanena com 15 e Torres Novas com 14. As os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 3.052 infecções, 2.945 recuperações, 83 óbitos, 24 infecções ativas. Tomar, 2.510 casos, com 2.448 recuperados, 56 óbitos, 6 infecções ativas. Torres Novas, 2.012 casos, 1.938 recuperações, 60 mortes, 14 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.502 estão curados, 69 mortes, não têm casos ativos. Entroncamento, 1.125 infecções, 1.091 recuperados, 22 mortes, 12 infecções ativas. Alcanena, 1.038 casos, 984 recuperações, 39 vítimas mortais, 15 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 272 casos, 261 dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, 184 casos, 179 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas. Constância, 165 infecções, 162 das quais recuperadas, 3 mortes, não têm infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Autárquicas 2021, os candidatos, as entrevistas, o futuro da região passa por aqui.
Nuno Godinho, candidato pelo Chega à Câmara de Tomar nas eleições autárquicas de 2021, esteve nos estúdios da ERTS para o início do ciclo de entrevistas, a pensar precisamente no referido sufrágio. O cabeça de lista não teve dúvidas em afirmar que a sua candidatura pensa na vitória, ainda que, admita, ser eleito vereador já poderia fazer uma grande diferença.
O resultado é vitória, como é lógico, não posso dizer algo diferente disto. Como sabem, é a primeira vez que o partido Chega vêm umas eleições autárquicas, portanto, independentemente do resultado final, é sempre uma vitória, porque partimos com 0 votos das últimas, portanto, seja 1, seja 3 mil, seja 7 mil, é sempre uma vitória que vamos ter, mas o grande objetivo é a vitória, como é lógico, não é? Nós estamos a concorrer à Câmara para ser executivo, não estamos a concorrer à Câmara para ser mais um lá dentro. E realmente, se queremos fazer a diferença, não podemos ter outra posição a não ser esta.
Quando diz que é a vitória o grande objetivo, acredito eu que se no mínimo for eleito vereador, não ficará insatisfeito.
Claro que não, como é lógico, não é? Porque o partido tem 2 anos. Contrariamente aos outros partidos, têm 40 e qualquer coisa anos, nem todos terão a mesma idade, alguns muito menos. Um vereador poderá fazer a diferença na Câmara Municipal. Numa Câmara que tem 7 vereadores, 8, um vereador nosso poderá fazer uma grande diferença na Câmara Municipal. Portanto, claro que se elegermos um vereador, ficamos extremamente satisfeitos. Mas vamos trabalhar, como é lógico, para a vitória. E é com esse objetivo que nós arrancamos uma candidatura. Nunca será, vamos arrancar para ter um vereador. Não, vamos arrancar para ganhar.
Nuno Godinho foi questionado sobre se sentiu alguma mudança na forma como passou a ser tratado desde que assumiu esta candidatura. O candidato do Chega admitiu que 3 ou 4 pessoas passaram a agir de outra forma, mas deixou claro que não perde o sono por causa disso.
A partir do momento que eu pus o símbolo Chega, passaram a ser radicais, sim. Eles sim são radicais, não somos nós. Essas pessoas são radicais, só porque, neste momento, continuamos a defender aquilo em que sempre acreditámos, mas mudámos o símbolo, já acham que somos isto ou aquilo. Essas pessoas, para mim, não valem grande coisa, como deve imaginar, não é? Para mim, são pessoas que andam à procura de tacho elas próprias, e elas próprias não sabem bem o que defendem. É isso que eu penso. Sim, mas temos aí 3 ou 4, nomeadamente aqui no Conselho, temos 3 ou 4 pessoas que, até o momento em que eu não era Chega, tratavam-me de uma forma. A partir do momento que eu sou Chega, mesmo nas redes sociais, passaram a tratar de outra forma. Não só a mim, mas como muitos elementos da equipa. Isso só mostra que essas pessoas não têm espinha. Pronto. Enquanto nós temos espinha e vamos continuar, independentemente de ser Chega ou ser algo diferente, vamos continuar a defender aquilo que toda a vida acreditamos. E é por isso que estamos na política. É preciso ter um conceito que eu e a equipa que está comigo não está na política para ganhar dinheiro. Eu digo isto muita vez, eu perco mais dinheiro estando na política do que se estivesse sossegadinho em casa e a fazer as minhas coisas pessoais e os meus projetos pessoais. Aí sim ganhava dinheiro. Não é na política que eu ganho dinheiro, não é na política que eu vou ganhar dinheiro. Eu estou neste projeto porque acredito que chegámos a um ponto em que não podemos ser aquele político de sofá.
Autárquicas 2021 são em ar.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, não escondeu alguma apreensão com a época de incêndios deste ano. Em declarações à Hertz, o autarca recordou que o seu território tem um histórico recente de inúmeras ignições. A esse propósito, tendo em consideração o aspecto preventivo, Luís Albuquerque fez um balanço à limpeza de terrenos, cujo prazo, recorde, terminou a 15 de maio. E há quem ainda não esteja sensibilizado para essa obrigatoriedade.
Este é um velho problema em que há pessoas que continuam a não cumprir. Houve muita gente que cumpriu, mas continua a haver muitos incumprimentos. Há diversos problemas associados a tudo isso, porque, como sabemos, o Conselho de Ourém não tem cadastro. E, por vezes, também é difícil identificarmos os terrenos e os proprietários das pessoas que são obrigadas a limpar os seus terrenos. E, por isso, começa logo aí uma das grandes dificuldades que temos aqui no nosso Conselho em relação a essa matéria. Mas, no geral, temos ainda muitas situações de incumprimento. A GNR, obviamente, irá fazer com certeza o seu trabalho. Nós também, dentro daquilo que eram as nossas competências, também procurámos fazer, e estamos a continuar a fazer, a limpar também aquilo que é nosso, aquilo que é público, mas é um problema que temos, e todos nós sabemos que o Conselho de Ourém é um conselho altamente problemático também nessa situação. E todos temos que estar muito alertas, muito atentos, para que não aconteça nada muito grave aqui no nosso concelho.
É como é óbvio, não lhe vou pedir para adivinhar como é que serão os próximos tempos, mas tendo em consideração o passado recente, as ocorrências de que houve registro no Conselho de Ourém, há aqui alguma perspectiva que já se possa fazer a esta distância?
Como disse, o Conselho de Ourém é um concelho muito problemático em termos de fogos florestais. É um concelho muito extenso, é um concelho com uma dispersão populacional muito grande, com muitas habitações, com floresta de muito perto, e por isso, por tudo isso, tem essa dificuldade. O ano passado tivemos um ano particularmente difícil, nós tivemos mais de 100 ignições do nosso concelho, e só a pronta ação, a pronta intervenção dos nossos bombeiros, dos nossos corpos de bombeiros, e também dos meios aéreos que rapidamente e em situações mais difíceis responderam rapidamente ao apelo e ao pedido de ajuda que foi solicitado, conseguimos, de uma forma geral, ter a situação controlada. Tivemos um ou dois incêndios de maior dimensão, mas que nunca apresentaram quaisquer tipo de problemas para casas, nunca colaram em causa casas. E este ano é esse trabalho que temos vindo a fazer, também já tivemos reuniões de coordenação com as diversas entidades que atuam e que têm a responsabilidade nesta área, esperando que as coisas possam correr bem, sabendo que, como disse, é um concelho problemático. Estamos sempre sujeitos a que alguma coisa mais complicada possa...
O impacto do contexto pandémico no setor turístico do Médio Tejo teve duas realidades bem distintas. Contrariamente ao que se pudesse esperar, houve registro para boas notícias para os operadores da área da Albufeira de Castelo de Bode, que tiveram o melhor ano de sempre em 2020, mais até do que em 2019, onde foram batidos todos os recordes. O outro lado desta equação, agora pela negativa, centrou-se em Fátima, cujo turismo religioso, de massas, ficou reduzido a zeros, com consequências brutais para os agentes turísticos ali envolvidos. Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esteve na ERTES, ocasião aproveitada para um ponto de situação em torno do impacto da pandemia. Ficou essa análise.
Nós, de facto, temos situações no nosso território completamente distintas. Paradoxalmente, o ano 2020, para alguns operadores mais associados ao Castelo de Bode, foi melhor do que o ano 2019, que tinha sido o ano recorde em termos de turismo, mas é evidente que também temos uma realidade. Por exemplo, em Fátima, onde, de facto, houve uma descida abrupta, porque a fonte do turismo tem a ver também com fontes internacionais e, portanto, que estiveram completamente fechadas, com todas as limitações que há em torno das ações religiosas de que Fátima se notabiliza, e, portanto, não tenho a menor dúvida de que são situações quase contraditórias, não é? De facto, o ano 2020 para o turismo em Fátima foi um ano horrível, não é? Aí, por exemplo, também a presença de a nova visita do Papa em 2023 é algo que já começa a fazer mexer e, portanto, também terá com certeza um retorno. E uma das coisas que se espera é que, mal a situação estabilize, e, portanto, durante o mês de junho penso que já haverá notícias sobre esta questão do certificado em termos de vacinação, ou do certificado em termos do SARS-CoV, que irá também levar já a uma retoma significativa, a alguns indicadores nesse sentido, e também o turismo ligado à vertente de peregrinação. Sim. Também ele se pensa que, enquadrado dentro das novas tendências do turismo, que seja algo que tenha também um crescimento efetivo.
A transformação do aeródromo de Tancos, Vila Nova da Barquinha, no aeroporto civil, sem perder a ligação militar, entenda-se, continua em cima da mesa e com fundadas esperanças na concretização de um anseio que vai muito para além de uma necessidade do Médio Tejo. Está em causa um investimento que irá beneficiar toda a zona do centro e ainda o norte do Alentejo. Miguel Pombeiro, secretário-executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, esteve na ERTE, a altura em que abordou este tema. Ficou a garantia da existência de um investidor privado e que, da parte do Governo, há abertura para o desejado cenário.
Acho que estamos a dar passos seguros para que possa acontecer algo em Tancos, porque enquanto num passado, há 10, 15 anos, existiam projetos muito concretos para Tancos, inclusivamente no âmbito até da própria planificação da NATO, e que isso impedia utilizações conjuntas, aquilo que nós temos neste momento é uma infraestrutura excepcional, uma infraestrutura que tem condições para ampliação em termos de construção, em termos de pista, etc. Portanto, tem possibilidades de expansão se assim for necessário, embora estejamos a falar de duas pistas, uma com 2.400 metros por 44 metros de largura e outra com metade, com 1.200 por 22,5, mas que deixou de ser uma infraestrutura da Força Aérea em 31 de dezembro de 1993. E, portanto, já lá vão muitos anos. Os investimentos foram escassíssimos, até porque havia a perspectiva de alguma aviação ligeira, do exército, portanto, num contexto completamente diferente daquilo que são hoje as Forças Armadas. E ao arrepio daquilo que, aliás, foram decisões tomadas na reforma das Forças Armadas muito recentemente. Portanto, esta infraestrutura deixou de fazer parte da Força Aérea, está em grande degradação, tem condições que permitem, de uma forma muito, muito cómoda, de facto separar aquilo que é militar daquilo que será o civil, com a entrada pelo Nó das Madeiras, com a A23 mesmo ao lado, e portanto não carece de grandes investimentos. O que é necessário é aqui de facto duas coisas. Por um lado, que haja uma decisão do Ministério da Defesa no sentido da possibilidade de abertura ao tráfego civil, e depois que se confirme que haja investimento privado portanto, acredite de facto em tanques. Tanques
têm uma... E é que já havia.
Esse investimento, esses investidores privados existem.
Esta quinta-feira fica marcada pela realização dos oitavos de final da Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém. A esse propósito, na ERTS irá haver tarde desportiva, precisamente a partir das 16 horas, uma emissão coordenada por Paulo Pereira, onde haverá registro para o acompanhamento das principais incidências desta eliminatória, com destaque para o espinheirense União de Tomar. Os outros jogos que compõem os oitavos são então Salvaterrense Cartacho, Abrantes e Benfica Mação, Samora Correia Mussarriense, Fazendense Riachense, Espinheirense União do Tomar, Entroncamento Glória do Ribatejo e o Rio Maior Alcanenense. Recorde-se que a desistência do Coruchense abriu portas dos quartos de final ao Fátima. Já sabe, a partir das 16 horas, aqui na ERTE, haverá tarde desportiva para acompanhar estes jogos, com início marcado para as 17.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, em primeiro lugar, desejar um excelente feriado para todos nós. Em segundo lugar, sugerir que se aproveite o feriado de hoje e o da próxima semana para conhecer um destino turístico e cultural. Este incentivo ainda é maior quando, como se sabe, no passado dia 1 de junho se lançou o selo europeu de segurança Covid-19, sendo que Portugal é o primeiro país a implementar este selo. Este selo, de facto, vem reforçar a atividade turística através de medidas que se pretendem seguras e responsáveis. Neste sentido, deixo a sugestão para conhecer o destino Cidade de Tomar, situada na zona centro de Portugal e que possui um conjunto diversificado de recursos patrimoniais singulares, e depois seguir para a Albufeira de Castelo do Bode, onde está a decorrer um conjunto de atividades náuticas, mais especificamente a modalidade esportiva de wakeboard, que pode ser experienciada de forma gratuita. Esta atividade de wakeboard encontra-se a decorrer nas praias fluviais, em 5 cable parks, em Lago Azul, Ferreira de Zêzere, Trísio, Sertã, Montes, Tomar, Fernandeiros, Vila de Rei e Aldeia do Mato, Abrantes. Um conjunto de atividades aquáticas, portanto, encontram-se em desenvolvimento de junho a setembro. Portanto, é uma ótima oportunidade para conhecer este destino e desfrutar das águas fluviais que receberam, inclusive, a qualidade de ouro pela Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza. Existe, portanto, uma rede de oferta turística e cultural onde é possível usufruir de experiências únicas e diversificadas. No contexto turístico, a vivência de experiências é fundamental, como se sabe. Os turistas querem ver pelos seus próprios olhos, querem sentir, viver e experienciar algo que lhes proporcione prazer e que fique na memória. Alguns autores que têm investigado sobre esta temática das experiências turísticas elencam quatro formas possíveis do turista participar de uma determinada experiência: participação passiva, participação ativa, absorção e imersão, e atribuem o sucesso da experiência vivida pelo turista da conjugação de todos estes fatores associados à forma de participação. É evidente que a satisfação do turista permite avaliar em que medida a experiência vai ao encontro das suas expectativas, contribuindo, por sua vez, para a avaliação do desempenho e do sucesso de qualquer destino turístico. Por isso, fica a sugestão: visite o destino turístico cultural Cidade Tomar e siga até a Albufeira de Castelo do Bode. Participe nas atividades aquáticas preparadas para ter uma experiência enriquecedora e memorável.
Rádio Earth, informação.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.